Senador Cássio, começar fazendo uma homenagem aqui ao senador Eunício Oliveira, presidente dessa casa, que desde o ano passado tem se debruçado, tem demonstrado interesse sobre o tema. Parabenizar o senador Telmário Mota. Senador, é a segunda vez que eu tenho o prazer de vir a essa casa aqui. A primeira vez foi um requerimento de Vossa Excelência na Comissão de Ciência e Tecnologia para falar sobre o PLS 330. Foi uma experiência fantástica, tanto é que produzimos uma nota técnica à época. O senador Aloysio Nunes pegou essa nota técnica em grande parte e apresentou o substitutivo número 1 à matéria. Agradeço novamente o convite. Senadora Ângela Portela, subscritora do requerimento, agradeço demais o convite, a quem homenageio os demais senadores aqui presentes. Senador Cássio Cunha Lima, presidente dessa sessão, minhas homenagens ao senhor. Demais integrantes da mesa, teremos 10 minutos, já gastei 1,5 quase. Vou homenagear aqui o Murilo Aragão e vou estender as homenagens aos demais integrantes da mesa. Pois bem, vamos ao que interessa aqui. Fake news. Fake news, nós temos que entender, falei isso naquele congresso que nós tivemos na Interleges, do Conselho de Comunicação Social. Fake news, ela tem que ser entendida dentro do ecossistema. Um ecossistema, senador Telmário Mota, que é o ecossistema da atenção. As plataformas de tecnologia, elas vivem da atenção dos usuários. Não sou eu que estou falando isso, não estou inventando a roda. É um professor da Universidade de Columbia, chamado Tim Hu. Ele escreveu um livro em 2016, chamado Os Mercadores da Atenção. Escreveu um paper, que talvez seja o paper mais fantástico para a gente entender o fenômeno das fake news, que é um paper bem provocativo, que tem um nome, que é o seguinte nome, traduzindo para o português. A primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos está obsoleta? Ele pergunta isso. E a primeira emenda trata o quê? Liberdade de expressão, liberdade religiosa e, principalmente, Leandro, liberdade de imprensa. E o Tim Hu, ele faz um trabalho fantástico em cima disso, mostrando que, na verdade, essa suposta liberdade de discurso que a gente tem nas redes sociais está, na verdade, de uma forma ou de outra, matando as outras formas de liberdade de expressão. E ele mostra isso trazendo o exemplo chinês e o exemplo russo. Isso que nós estamos vivendo hoje, essa guerrilha virtual na internet, isso é uma criação de arma de guerra. Isso foi criado na Rússia, originalmente, isso foi aplicado na China, originalmente, como que? Arma de guerra e arma para perseguir os opositores. Então, se o Leandro hoje publica uma matéria contra a minha pessoa, e eu sou um governante de um país autoritário, eu vou botar uma milícia virtual para atacar o Leandro, para fazer chantagem com a Folha de São Paulo, fazer chantagem com relação aos meus opositores. Então, nós temos que entender que hoje o que está acontecendo no Brasil e no mundo, o que aconteceu nos Estados Unidos, é simplesmente armas de guerra, armas para calar a liberdade de expressão, usadas contra a liberdade de expressão. É importantíssimo a gente trazer, antes de falar isso, lembrar que esse artigo do Tim Hu que eu estou falando aqui, ele compilou isso numa reportagem, num editorial para o The New York Times. E ele deu esse nome, o Twitter matou a primeira emenda? E ali ele explica todo esse artigo de forma fantástica. Então, nós temos o ecossistema da atenção, senador Cássio Cunha Lima, e nós temos uma outra coisa, que é o vício. A grande discussão dos Estados Unidos da América hoje é: as plataformas são plataformas para viciar os usuários. Um smartphone que nós temos é uma máquina de vício. Chegou a um ponto que os acionistas da Apple fizeram uma carta aberta à Apple para ela transformar os produtos em menos viciantes. Basta lembrar que quando a gente atualiza o nosso e-mail no celular, aquilo ali é inspirado numa máquina caça-níquel de cassino. Aquelas bolinhas de notificações de e-mail, WhatsApp, aquilo ali foi pensado por neurocientistas para quê? Para manter a gente o maior tempo possível grudado naquela tela. E entrando especificamente em fake news, o que que a eleição do Trump nos Estados Unidos mostrou, e principalmente a investigação do Robert Mueller III, que é o procurador responsável, procurador especial responsável pela investigação da influência russa na eleição americana. Mostrou principalmente que fake news não funciona como a gente imagina que funciona, simplesmente aparecendo no feed de notícias, influenciando a população. O Robert Mueller III, ele deixou muito claro no relatório dele, dizendo que fake news que influencia a eleição, ela age de outro modo. E número um, ela é um roubo de identidade virtual. Então, um hacker russo pega a foto de um policial negro de Boston e cria um grupo no Facebook. Policiais negros de Boston contra a violência. E começa a aglutinar policiais ali, 2 mil, 3 mil, 4 mil, e se produz fake news dentro daquele grupo. Então, fake news não é simplesmente aquilo que aparece no feed de notícias nossos. Fake news que abala a eleição, que abala a democracia. É um movimento coordenado que muitas vezes está por debaixo dos panos e nós não estamos vendo. Aí, daqui a pouco, eu vou trazer como combater essa fake news que a gente não vê. Um recente estudo do MIT mostrou rapidamente o quê? Nós, seres humanos, nós preferimos fake news a notícias verdadeiras. Uma fake news, ela espalha quase o dobro mais rápido do que uma notícia verdadeira. Como combater isso? Vamos imaginar uma cebola, então. A primeira casca dessa cebola é provavelmente que a Ângela vai tratar aqui, que ela faz com muito bem, essa primeira casca da cebola, que é a educação. É ensinar os jovens, ensinar a população, ensinar as pessoas a verem a notícia e validar aquela notícia. E validar como? Indo a um órgão de mídia tradicional. As agências de checagem de notícias são de suma importância. Essa é a primeira camada. A segunda camada é uma coisa que eu ajudei a construir lá em 2016, por meio do programa Humaniza Redes, que é o quê? É nós usarmos os termos de uso e a política de privacidade das plataformas de tecnologia para derrubar conteúdo. É óbvio que você não pode subir um conteúdo de nudez de criança no Facebook. Isso está violando os termos de uso e a política de privacidade. Então, a segunda camada da cebola é derrubar esse conteúdo usando os termos de política, os termos de uso e a política de privacidade. Terceira camada. Essa terceira camada eu opero há 10 anos, que é fazendo o quê? Ação conjunta das autoridades com as plataformas. E aqui vale a pena relatar isso. Isso funciona muito bem para algumas empresas e muito mal para algumas outras empresas. Hoje, a relação que nós temos com o Facebook, a família Facebook, é a pior possível. O Facebook, ele não entrega, senador Cássio Cunha Lima, conteúdo de comunicações de usuários e não entrega conteúdo de postagens. Isso é um problema seríssimo, isso é uma violação clara ao Marco Civil da Internet. Então, nós temos uma distopia enorme dentro da comunidade de tecnologia. Nós temos as outras empresas colaborando com as autoridades, basta dizer Google, Microsoft, Twitter, e nós temos o Facebook se negando a cumprir a legislação brasileira. A título de exemplo, se a ministra Carmen Lúcia, a maior autoridade do judiciário brasileiro, requisitar conteúdo de postagem, conteúdo de comunicações de traficantes de armas brasileiros, o Facebook vai falar, não vou fornecer. Ministra Carmen Lúcia, você leve essa ordem no Ministério da Justiça, que vai entregar para o Itamaraty, que vai entregar para a Embaixada dos Estados Unidos, que vai entregar para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para ver se vai entregar. Nessa brincadeira, 2 anos. O traficante de armas até se aposentou já, há tempo. E a quarta camada. Senador, o senhor me concede 3 minutos a mais para eu terminar isso aqui? E a quarta camada, talvez a que mais se está discutindo hoje no mundo, é a legislação. Como combater fake news por meio de legislação? E aqui eu deixo muito claro a minha opinião com relação à alteração da legislação eleitoral e legislação criminal. Eu acho que isso não vai resolver. O que eu acho que pode ser feito, se assim a sociedade entender, se assim essa casa entender, é a gente olhar com um olhar especial a legislação hoje vigente na Alemanha. Eu sempre olhei com muita atenção a legislação alemã, mesmo porque meu sobrenome é Meinberg, eu tenho sangue alemão, então eu sempre olhei com algum interesse a legislação alemã. E me parece que a gente não pode acusar a Alemanha de ser um país, uma ditadura. A gente não pode acusar a Alemanha de não ter um Estado de direito forte. A chanceler Angela Merkel, a gente não pode acusar ela de não ser democrática, ou uma democrata, uma pessoa que nasceu na Alemanha Oriental, foi criada na Alemanha Oriental. Então, eu acho que a Alemanha não é um exemplo de um país que não preze a democracia, o Estado democrático de direito. E o que, que se tem hoje na Alemanha, senador Cássio Cunha Lima? É uma legislação que ela é muito inteligente. Não estou aqui defendendo a legislação alemã, estou dando essa opção para essa casa, estou dando essa opção para a sociedade, que é uma legislação que ela vai responsabilizar quem? As plataformas de tecnologia. Eu acho que é um grande erro a gente tentar responsabilizar o usuário que está compartilhando isso. As fábricas de fake news, a gente consegue combater isso por meio da legislação criminal que existe. A gente precisa da ajuda das empresas. Mas a legislação alemã, o que ela faz? Ela cria camadas de proteção. Então, ela diz o seguinte, notícias da Folha de São Paulo, do Globo, do Estadão, elas não estão incidentes nessa legislação. Startups não estão incidentes, porque essa lei só vai incidir sobre plataformas que têm até 2 milhões, mais de 2 milhões de usuários. Essa legislação, ela não vai incidir se uma plataforma não obtém lucro. Essa legislação, ela não vai incidir em algumas situações. E ela vai dizer o seguinte, plataformas não vai incidir, por exemplo, sobre o WhatsApp, que é um comunicador entre pessoas, não vai incidir. Ela está focada em redes sociais. E basicamente o que a legislação alemã vai trazer é o seguinte, se um conteúdo foi sinalizado pelo usuário, um usuário sobe um conteúdo, vamos bater em mulheres no Brasil, vamos trazer o partido nazista para o Brasil. É um conteúdo, claramente, que é um conteúdo que a legislação alemã fala, um conteúdo ilegal. Isso é ilegal pela legislação brasileira, isso é ilegal pelos termos de uso e política de privacidade. Então, essa plataforma vai ter, em regra, 24 horas para analisar aquilo, e se aquele conteúdo realmente for ilegal, a plataforma vai bloquear ou suspender aquele conteúdo. Então, a gente tira a responsabilidade do Estado ou do usuário e leva a responsabilidade para quem que me parece ser o responsável por isso. Quem está lucrando bilhões com as redes sociais, são as próprias redes sociais. Então, nós temos que olhar, ao pensar, se a opção brasileira foi legislar, eu acredito que vamos botar na prateleira as ideias criminais, vamos botar na prateleira as ideias de alteração eleitorais. Vamos focar na legislação alemã. Ela é perfeita? De forma nenhuma. Mas é o que nós temos, é um grande laboratório e ela será aperfeiçoada. E o mais interessante, houve uma chiadeira de todas as empresas e o que, que aconteceu hoje, senador Cássio Cunha Lima? Está todo mundo adaptado, dentro das possibilidades. Para finalizar, senador Telmário, deixo aqui o meu contato. O Ministério Público do Distrito Federal e Território está à disposição dessa casa. A nossa ideia é produzir cada vez mais notas técnicas para poder subsidiar o trabalho dos senhores e, ao final, trazer uma sociedade mais protegida e mais justa. Obrigado a todos.